Espaço de 5 minutos para cada vereador fazerem uso da palavra. Eu passo os trabalhos ao meu vice e peço a palavra.
Receba os trabalhos e passa a palavra ao vereador Jefferson Matana.
Boa noite, nobres colegas, a plateia que se faz presente aqui, a imprensa, e as pessoas que estão em casa nos escutando pela rede social Facebook. Hoje, como último pronunciamento antes das eleições, e a gente tem que ter um cuidado aqui para não pedir voto para candidatos, mas quero fazê-lo não pedindo voto, mas pedindo para a população. A gente que conhece a política, a gente está dentro da política, como meus nobres colegas estão, e vou pedir para a população fazer, de certa forma, uma reflexão, já que a eleição é domingo. Eu peço que a população ela olhe para os candidatos, ela analise os candidatos, ela tente se perguntar quem são os candidatos, o passado do candidato, o potencial do candidato novo que está querendo ingressar. Isso, embora muita gente, a gente sabe disso, não gosta nem de programa de rádio. E ainda é gratuito ainda, né? Me lembro o Miguel Vieira, que o João Vianney adorava isso, né? João Vianney da Rádio Sobradinho, né? O Laércio também, não. O programa ainda era gratuito. Mas é assim que se eleva o conhecimento da população, dos candidatos e as suas propostas. Então, eu ocupo essa tribuna hoje para, de certa forma, deixar esse pedido para a população que analise os candidatos que estão querendo suas reeleição, os novos que estão querendo ingressar, analisam os da reeleição, quem foram, quem são, né, o que fizeram, porque até Santo Milagreiro eu acho que estão sendo agora na época da eleição, então promete bastante coisa, mas temos que fazer uma leitura bem feita, porque se você tem aquela parte que, não sei nem quem vou votar, acho que eu vou votar em branco. Se você votou em branco, lamento, o teu amigo, teu vizinho, uma pessoa que nem conhece, vai decidir por ti, e eles estarão lá defendendo os seus interesses, ou até nem defendendo coisa nenhuma, né? Então é isso que eu digo, uma reflexão para a votação no dia 2, agora no domingo, que seja feita, porque o voto é para 4 anos, tá bom? Dito isso, uma ótima semana a todos, né? E meu muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao vereador Jefferson Matano.
Recebo os trabalhos e a tribuna está à disposição.
Peço a palavra.
Com a palavra o vereador Janderson.
Primeiramente, boa noite a todos, presidentes, demais colegas, a imprensa e a plateia que aqui se encontra. Hoje eu venho aqui nessa tribuna, pessoal, para dizer que como existe pessoa de mau caráter, como existe pessoas que não valem um vintém. Desde que entrei nessa casa, eu procuro defender as pessoas de baixa renda, com moradia. E aí teve um elemento que teve a capacidade e a falta de caráter de ir lá, de lá onde é que estão construindo as casas populares, e dizer que o vereador Beirê estava fazendo de tudo e tudo para trancar a construção das casas. Eu queria que esse elemento me procurasse, eu pessoalmente, para falar comigo e dizer isso na minha cara. Eu queria que ele me procurasse e dissesse para mim não fazer larbujo e ir atrás de pessoas tentando botar a população a qual eu defendo aqui contra o vereador. Porque isso aí não pode ser uma pessoa normal. Você tem que ser internado uma pessoa desse tipo. Porque jamais a gente está aqui sempre tentando ajudar, aprovando os projetos que são de fundamento para a população. A gente está sempre aqui correndo atrás para dar uma alegria para a nossa população. Aí vem uma pessoa desse tipo falar uma asneira desse tamanho. Então, eu quero deixar aqui o meu repúdio e dizer que me procure. Tem alguma divergência? Vai e me procure. Tem o meu número de telefone, sabe onde eu moro. Me procure essa pessoa. Me procure. Dito isso, eu quero dizer que foi feito um pedido já há mais tempo pelo colega Maninho Freitas, do vandalismo que está no cemitério municipal. Hoje eu reiterei o pedido, porque até o Maninho lembrou, né, Maninho? Que ele já tinha feito lá atrás. Então eu quero dizer para o líder do governo que todos os pedidos que os vereadores fazem aqui, se vocês verem, não é nenhum para o vereador, e sim para a comunidade. Então o executivo tem que ver com bons olhos as coisas que os vereadores pedem. Que quando vem para cá, o que é bom para o município, os vereadores estão sempre aqui para aprovar. Sempre. Sempre os vereadores estão aqui. Agora, eu peço para o executivo também que ele olhe para o vereador e também faça alguma coisa relativa aos pedidos dos vereadores. E não só o que convém para o executivo. Porque os vereadores vêm aqui para fazer a parte deles. E o executivo também tem que executar. E eu sempre digo aqui, nós temos que trabalhar para receber o nosso dinheiro. A prefeitura, o dinheiro vem, só tem que saber eleger prioridade. E às vezes a prioridade do executivo não é a prioridade do povo. Nós temos que ver a prioridade do povo também, para ver se é isso que eles querem. Eu sempre digo, nós vereadores somos vereadores e a prefeitura. É para nós ser a voz do povo, mas temos que ouvir o povo. Nós não podemos ser a voz do povo com o que nós queremos. Nós temos que ouvir o povo e daí nós chegar aqui e dizer o povo que é isso. Por isso que eu digo hoje, presidente, hoje votemos esses projetos porque era de suma importância. Mas nós temos sempre que aqui dar publicidade com a nossa empresa. Para quê? Para a comunidade nos procurar e dizer, olha, vereador, esse projeto eu queria que tu fizesse. E aí a maioria te convencer tu chegar aqui para poder aprovar sim ou não, mas com o aval da população, e não simplesmente com a minha cabeça. Uma boa semana a todos.
Só para colaborar com o Nobre, os dois projetos postos hoje, nenhum, né, atingiria, de certa forma, a relevância aí da população. A tribuna continua à disposição. A palavra o vereador Miguel.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa e essa plateia qualificada que nos dá a honra com a sua presença até o final da sessão. Que bom isso. E tenho certeza que a presença de vocês faz com que o vereador cada vez mais procure corresponder à expectativa. É triste, é lamentável quando não tem ninguém. Nós fizemos audiências públicas aqui, o Elton falou há pouco, para debater a LDO, o legislativo fez, e não teve ninguém. E é um momento importantíssimo, é um momento onde é que tu pode trazer a voz da reivindicação. Eu acho que tem que ter mais recurso aqui, mais ali. É esse momento que você tem. Então nós vivemos esse momento importante, vocês puderam presenciar, principalmente os integrantes da PAI, da LDO, que é um momento em que o vereador, que o deputado, que o senador tem de referendar a proposta que vem do executivo, as metas, o que o executivo pensa em fazer. E isso é muito importante. É ali que se decide o destino dos investimentos, do pagamento de pessoal, pagamento de dívida e tudo mais. Então, que bom que vocês presenciaram esse momento e também que vocês levem do Poder Legislativo, presidente, me permita essa reflexão, que vocês levem do Poder Legislativo essa unidade que os vereadores têm. Nós aqui não olhamos, não, se foi o vereador tal que indicou, nós não vamos aprovar. Nós olhamos bem comum. Nós temos tendo, eu já participei de duas câmaras anteriores, e que não tinha esse consenso tão forte, tão consolidado, que nem esse. Vamos pensar no bem maior, no bem comum. Não interessa. Passou a eleição, passou o pleito, agora vamos pensar nisso. E também o vereador, presidente, falou, chamando a reflexão das pessoas que vão votar agora no domingo, que é um momento extremamente importante para o município, é onde nós decidimos o presente e o futuro de nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, e o nosso também. Então, que lembre nos deputados, nos candidatos, que são comprometidos com o povo, que realmente reforça as palavras dele, que olha o passado desse deputado. E nós tivemos deputados aqui que muito ajudaram o Sobradinho, que vem ajudando no passar dos anos muito. Então, que é um ditado bem, bem, bem popular, né, Gerson? Me ajuda que eu te ajudo. Chegou a hora de nós ajudar esses deputados. Votar nesses deputados, sim, que realmente estão correspondendo com a expectativa do município. E não aventureiros. A renovação é necessária, tem que ter renovação. Tem que ter deputados novos, governadores novos e tudo mais, tem que ter. Mas vêm muitos deputados, candidatos, que nem conhecem Sobradinho. Que só ouviram falar e que, na época da campanha, eles vêm aqui e prometem mil e uma coisa, sem a menor possibilidade. E tem gente que vota. Ou por um interesse de um ou do outro, ou por uns litros de gasolina, ou por um rancho, alguma coisa, e vota, acaba votando. Isso é muito ruim. Tomara a Deus que o país caminhe para essa maturidade política e faça escolher sempre aqueles que tenham um perfil público mesmo, que venha agregar. Quero comentar, presidente, também, fiz um voto de pesar hoje a uma pessoa muito conhecido no nosso município, que faleceu há pouco, e que tinha uma paixão enorme por Sobradinho. Quero reconhecer isso, meu amigo, que tu também entrevistava ele muito seguidamente, seu Lin, Fabrício, o seu Zildo Fulan, que nos deixou e que ele era um apaixonado por Sobradinho. Ele gostava de música, muita música, e de Sobradinho. Ele dizia que ele ajudou no Progresso, que era um comerciante há tantos anos e fazia o comercial, e ele mesmo dizia assim, pelo progresso do desenvolvimento do nosso Sobradinho, terminava de forma bem repentina o discurso dele, mas saudosa memória que Deus realmente acolhe o seu Zildo Fulan, porque era uma pessoa do bem, ele queria o bem, ele fazia campanha para ajudar, e nós temos que ajudar, nós temos que crescer e tudo mais, era um motivador. Então, fiz com muita consciência esse voto, de pesar para esse comerciante que foi pioneiro em Sobradinho também. Também fiz o pedido da UTI, que realmente tivesse uma aceleração nesse processo, porque realmente está fazendo muita falta. E nós não podemos entender por que tantos meses depois ainda não está funcionando a UTI. E como tu falou, Gerson, e com muita propriedade, de repente salva uma vida. Uma vida não tem preço. Eu já passei por momentos terríveis, e uma das brigas foi quando, sempre falo e repito, porque me marcou na paleta, como diz o gaúcho, aquela passagem que eu tive com meu filho, que se não tivesse uma UTI, ele teria morrido. Por força de Deus, veio a UTI na hora certa e salvou ele, tá aí. Então, eu valorizo muito isso. E o equipamento está aí. Agora, é alguns acessórios que faltam. Então, meu Deus do céu, vamos providenciar com urgência, urgentíssimo isso aí, né? Sobre o vandalismo no cemitério, eu também quero concordar que é uma lástima, é uma cultura de um povo, e uma necessidade, muitos roubam por necessidade, e outro por vândalos mesmo, para ver a destruição. Me falava agora há pouco o Círio que o túmulo do pai dele, da mãe dele, está totalmente destruído. Então, que barbaridade, né? É triste isso, a gente vê tantas besteiras, tantas maldades nesse mundo que dá medo. Quando que se imaginava que dois jovens iam desaparecer tão drasticamente e triste como foi esses dois jovens, que ainda não apareceram? A gente ouvia notícias, presidente, no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, dois jovens, tá, agora está aqui. Eu fiquei sabendo ontem, o cara me contou, com absoluta certeza, que uma gangue pegou um guri, um jovem, que eu conheço o guri aqui, e cobrou, tu não vai pagar, não vai pagar, na frente da mãe dele, filmou e cortou o dedo, minguinho. E mandou para o chefe da gangue lá em Sapucaia, está aqui, ó, fizemos o serviço que o senhor pediu. Então, meu Deus do céu, isso é real, pessoal. Parece que é invenção, não é, é real. Está acontecendo aqui, Sobradinho. Meu Deus do céu, então a gente fica até chocado, né? Mas essa situação do cemitério, eu acho que o executivo, eu vi, alto lá, que tu mora no Arroiti, reside lá, que o executivo lá fez uma iluminação bem ampla no cemitério e, de repente, vai colocar câmaras, né? Que possa pegar essas bandas. Nós estamos sofrendo muito, nós estamos vivendo um abandono na questão da segurança. Eu tenho uma propriedade no Lagoão e lá está um desespero do pessoal no abigeato. Estão roubando gado praticamente toda noite. Essa semana, foi quinta-feira, roubaram um boi, carnearam o boi e esqueceram a jaqueta com o emblema da prefeitura, uma prefeitura vizinha aqui. Isso é verdade também, gente. Né? Não, não é de Sobradinho. E não é do Lagoão, mas é uma prefeitura bem próxima. Então, é triste isso, né? Nós vivemos aí. E aí tu vai registrar, eu fui registrar, me roubaram agora, faz questão de 30 dias, fui registrar o roubo na delegacia e me conformaram dessa forma. Queremos dizer para o senhor o seguinte, foi bom o senhor vir registrar, mas isso é furto. E se nós pegar o furtante, o furtador, nós não podemos nem prender ele, é furto. Não vai para a cadeia. Então, estamos entregue à sorte. Pessoal, me prolonguei um pouquinho, presidente, me perdoa. Cheguei atrasado e ainda me prolongo aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Peço desculpa para a plateia também, que eu cheguei atrasado. Estava fazendo os exames em Santa Cruz e, vocês sabem, exame sempre dá um atraso. Muito obrigado, presidente. Uma boa semana a todos.
Esperamos que o resultado dos exames seja positivo. A tribuna continua à disposição. Com a palavra o vereador Cílio.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas, à imprensa, pessoal presente. Não podia também deixar de registrar hoje, presidente, o comentário de Vossa Excelência, do colega vereador Miguel, que eu tenho batido nessa tecla em relação aos candidatos que caem de paraquedas de 4 em 4 anos no município e depois nunca mais se lembram dos votos que fizeram aqui. A gente sabe o quanto é difícil hoje em dia pedir voto, né? Devido à corrupção, devido a várias questões políticas, e quem escuta é o vereador. Eu, nesse mês aí, eu tenho recebido mensagem das 6 da manhã às 10 da noite, me pedindo de tudo o que vocês imaginarem, principalmente gasolina, para botar uma propaganda do deputado, para reconhecer um serviço. Querem gasolina. E aí, vai. É tantas coisas que, às vezes, a gente desiste. Né? Deputados que ajudam aí há 20, 30 anos, para vir aqui pedir um voto, tem que comprar o voto. Infelizmente. Em relação ao cemitério, eu também fui marcado no Facebook em relação a isso. Né? Eu acho que o Executivo teria que cobrar muito mais das funerárias. Porque hoje qualquer velório não baixa de 20 mil reais. Um absurdo. O quanto está difícil hoje de enterrar um ente querido. O sentimento da gente é jogado fora quando eu me deparei com o túmulo da minha mãe e do meu pai. Até o nome deles foi arrancado. Os crucifixos, tudo. Um valor absurdo que esses dependentes de drogas, ou de tantos vícios, vendem por ninharia. 5, 10 pila para comprar uma pedra, né? E nós vamos lá para repor, não baixa de 200 pila, um crucifixo, um nome. Isso deixa a gente bastante triste, né? E cercar não vai ser o que teria que ser feito, e sim câmara de monitoramento, porque cerca, ladrão passa por cima do jeito que quiser, né? Então imagina numa fissura da falta da droga, né? Eu acho que o líder do governo teria que falar com o executivo para ser notificado a funerária para tomar providência em relação a isso, porque é só quem já passou por, né, de perder os seus entes quanto tem que pagar para as funerárias. Então, nada mais justo do que ela ser responsabilizada em sanar os prejuízos das famílias que foram lesadas com esses vândalos. Seria isso, presidente, que eu queria deixar registrado e que tenham todos uma boa noite e uma boa semana.
Seria cômico se não fosse trágico, né? Câmara de para nós cuidar os entes lá no cemitério. Que barbaridade. Com a tribuna, com o vereador Elton.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas, a plateia. Mais uma vez, a imprensa. Hoje eu quero falar de um assunto que os colegas colocaram de outra forma, mas eu acho que é um assunto muito importante, que as eleições presidenciais, o nosso representante maior da nossa nação, teremos eleição dia 2, no próximo domingo. Como não se pode tomar partido ou pedir votos para candidato de se manifestar aqui, mas eu posso falar em planos de governo. Enquanto os colegas falavam, eu fiz uma lista aqui de alguns tópicos de um plano de governo de um candidato. Isso está no plano de governo, toda a população deveria ler o plano de governo. Primeira que eu anotei aqui, regulamentação dos meios de comunicação, pessoal da imprensa, está no plano de governo. Caso algum candidato ganhar, o que vai sair na imprensa primeiro tem que passar pelo crivo do governo. Ele vai decidir se pode noticiar ou não. Pelo que eu entendo, em regulamentação de meios, está escrito no plano de governo. Autorização do Estado a gastar mais do que arrecada. Você sabe o caos que isso causa na vida, nas receitas públicas, na administração. Autorizar o Estado a contrair dívidas. Durante o final de um mandato de um presidente, a perda de poder aquisitivo da população foi tão grande teve que ser corrigida nesse governo agora devido a excesso de gastos. Regulamentação do aborto. Está no plano do governo. Liberação do uso de drogas. Está no plano do governo. Intervenção do Estado em todos os serviços. Comércio, indústria, serviços bancários. Está no plano do governo. Ideologia de gênero nas escolas. Está no plano do governo. Proibição da aquisição de armas. Falaram em abigeato agora, né, Miguel? Não vai poder ter uma arma na tua fazenda lá para defender teu gado. Está no plano do governo. Regulamentação dos movimentos sociais. MST sem teto. Ou seja, vão dar carta branca para invadir terras de novo, invadir fazendas, invadir casas, loteamentos prontos para serem doados. Eu acho que tem um plano de governo que está querendo roubar a nossa liberdade. E cabe a nós decidir o que nós queremos. Então a população deve estar bem, bem atenta. Que o próximo domingo depende do nosso futuro e o futuro dos nossos filhos. Que pensem bem e que Deus ilumine todos para que tomem a decisão correta. Muito obrigado e até a próxima semana.
Tribuna continua à disposição. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.